Era uma vez um homem chamado Gepeto, que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e seu sonho era ter um filho, com quem compartilhar todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto suspirou. Quem dera que este rapazinho de madeira fosse real e pudesse viver aqui comigo. De repente, aconteceu. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Gepeto gritou de alegria e entre gargalhadas de felicidade. Seja bem-vindo. Vou te chamar de Pinóquio. Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros e deu um beijo na bochecha. Mandou para a escola para aprender a ler e escrever, mas avisou: assim que a escola terminar, venha para casa. Pinóquio claramente respondeu que sim. Alegre, foi caminhando em direção à escola. Gepeto mandou para a escola. Pelo caminho, Pinóquio reparou que havia uma praça e havia um espetáculo acontecendo de marionetes. Juntou-se a elas e dançou também. O dono das marionetas lhe ofereceu 5 moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como o Gepeto iria ficar feliz. Quando ele deu as moedas, já era perto da escola. Pinóquio encontrou 2 homens maus. Como era muito ingênuo, os 2 homens convenceram a Pinóquio ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Que era rico e que era ele e seu pai. Gepeto vivia agora sem dificuldades e era muito feliz. Quando acordou, esses homens convenceram a Pinóquio a enterrar as suas moedas de ouro num cinto que eles conheciam-lhe como as moedas aqui enterradas transformam-se numa árvore de dinheiro. Mas o teu pai, que já é velho e cansado, precisa de que trabalhar. Pinóquio fez e ficou apenas em espera das moedas de ouro e transformou-se em uma árvore de dinheiro. Esperou muito, 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 muito tempo, até, cansado, adormeceu. Os homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro enquanto Pinóquio dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que tinham levado as moedas e chorou. Não teria que voltar para casa com medo de Gepeto ficasse zangado e triste com ele. Fada Azul, sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar até que encontrou uma senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia, que a senhora era a Fada Azul. A fada lhe disse que ajudaria e perguntou-lhe quem eram seus pais, de onde vivia. Ao onde Pinóquio respondeu: não tenho casa, nem ninguém. Vivo sozinho. Não tem com quem morar. A fada azul percebeu que Pinóquio mentia e seu nariz começou a crescer. A fada azul respondeu-lhe: volta para casa junto com seu pai. Se um menino bem comportado e não mintas. Pinóquio prometeu que e assim faria e o seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta para casa, Pinóquio parou num parque de diversões e o seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, diziam que poderia comer todos os gelados que ele quisesse. O que não lhe disseram é que os gelados iriam transformar num burro. Pinóquio comeu até não poder mais e assim se transformou num burro. Foi vendido a um circo. No circo, foi obrigado a trabalhar durante uma semana. Então, maltrataram pouco tempo depois, nem conseguiam andar. Como não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que tirassem ao mar. Assim, caiu no mar. Transformou-se novamente num rapaz de madeira. Uma baleia que estava por aí passando viu Pinóquio e engoliu, pensando que era comida. Dentro da baleia, qual não foi surpresa de Pinóquio ao encontrar Geppetto. Este tinha ido procurar Pinóquio e acabou por aí dentro da barriga da baleia. Estava muito fraco e doente, e o peixe que sobrava eram poucos restantes. Assim fizeram. Quando chegaram à casa de Pinóquio, de Geppetto, ficou muito bom, porque eles estavam pensando em chegar na casa, mas como estavam dentro da baleia, subiam os dois para as minhas costas e o levou para casa. A fada azul percebeu que outra vez, ao ver que Pinóquio tinha sido bom, como Geppetto disse, como agora és um bom menino, vou lhe transformar num rapaz de verdade. E assim foi Geppetto, tinha finalmente o filho que tanto queria. E os dois viveram felizes para sempre. Sim. Era uma vez um homem chamado Gepeto, que fazia lindos bonecos de madeira. Vivia sozinho e seu sonho era ter um filho, com quem compartilhar todo o seu amor e carinho. Um dia, Gepeto fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Gepeto suspirou. Quem dera que este rapazinho de madeira fosse real, que pudesse viver comigo. De repente, aconteceu. O rapaz ganhou vida. Gepeto gritou de alegria e entre gargalhadas de felicidade. Seja bem-vindo! Depois, decidiu chamar de Pinóquio. Gepeto ajudou Pinóquio a vestir-se, deu-lhe alguns livros e um beijo na face e mandou para a escola, para aprender a ler e escrever. Mas avisou, assim que a escola acabar, venha para casa, Pinóquio. Pinóquio, feliz, né? Respondeu, sim. Alegremente, foi seu caminho em direção à escola. Gepeto manda Pinóquio para a escola pelo caminho. Pinóquio reparou-se que havia uma praça e tinha um espetáculo de marionetas. Juntou-se a elas e dançou também. O dono de marionetas ofereceu-lhe 5 moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado. Eu só pensava como Gepeto ia ficar bem feliz. Já perto da escola, Pinóquio encontrou 2 homens maus. Como era ingênuo, os 2 homens conversaram com Pinóquio e convenceram ele a ir com ele até uma hospedaria. Comeram e depois dormiram. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu facilmente. Sonhou que era rico e que ele e seu pai, Gepeto, viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. Quando acordou, esses homens convenceram a Pinóquio a enterrar suas moedas de ouro num sítio que eles conheciam e disseram, coloque as moedas aí. Vão transformar-se numa árvore de dinheiro. E nunca mais seu pai, que já está velho e cansado, precisará trabalhar. Pinóquio, assim feliz, ficou em espera que as moedas de ouro transformassem numa árvore de dinheiro. Esperou muito tempo, até cansado, adormeceu. Os homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro enquanto Pinóquio dormia. Quando acordou, Pinóquio viu que tinham levado as moedas e chorou. Não queria voltar para casa com medo de que Gepeto ficasse zangado e triste com ele. Fada Azul, sem saber o que fazer, o Pinóquio começou a caminhar. Até encontrou uma senhora vestida de azul, a quem pediu ajuda. O que ele não sabia que era a senhora Fada Azul. A fada disse que o ajudaria e perguntou-lhe Quem eram seus pais e de onde via? E Pinóquio respondeu: Não tenho casa. Ninguém mora comigo. A fada azul percebeu que Pinóquio mentia, porque seu nariz começou a crescer. A fada azul respondeu: Volta para casa junto com seu pai. Ser um menino bem comportado e não mintas. Pinóquio prometeu que sim faria e seu nariz voltou ao tamanho normal. De volta à casa, Pinóquio parou num parque de diversões e seu nariz começou a crescer outra vez. No parque, disseram que podia comer todos os gelados que quisesse. O que não lhe disseram que os gelados iriam transformá-lo num burro. Pinóquio comeu até não poder mais e assim transformou-se num burro. Foi vendido a um circo. No circo, foi obrigado a trabalhar durante muito tempo e maltratá-lo. Pouco tempo depois, nem conseguia andar. Como não servia para trabalhar no circo, o dono mandou que atirassem ao mar. Assim que caiu ao mar, transformou-se novamente num rapaz. Uma baleia que estava passando por aí, viu Pinóquio e o engoliu. Pensando que era comida dentro da baleia, qual não foi surpresa de Pinóquio ao encontrar Geppetto. Este tinha ido a procurar Pinóquio e acabou dentro de uma barriga da baleia. Estava muito fraco e doente. Um peixe que também se encontrava disse: Suba os dois para minha costa e eu levo para casa. Pinóquio e Geppetto felizes assim. Assim fizeram e quando chegaram à casa, Pinóquio tomou muito bem conta de Geppetto, até ele ficar bom. A fada azul percebeu outra vez que o Pinóquio tinha sido tão bom com Geppetto que disse: Agora és um bom menino, vou transformá-lo num rapaz de verdade. E assim foi. Geppetto tinha finalmente um filho para dar seu amor e carinho. E os dois foram felizes para sempre. Fim.
Olá, professora, tudo bem com você? Bem, hoje eu vou fazer um áudio sobre o que é a concordância nominal. Então, bora pro áudio. Bem, primeiramente eu vou falar o que está escrito aqui no Google. Depois vou falar o que eu entendi de verdade. Então, aqui no Google fala concordância nominal é gramatical e transmissão de características fonológicas de conflexão gramatical de um vocabulário principal para outro. Em geral, a concordância é ato ou afeto de harmonização de conflexões, opa, de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendido como se refere como correta. Então, seria isso que está escrito no Google. Bem, agora eu vou falar o que eu entendi de verdade. Bem, professora, para mim, concordância nominal se trata tipo de um gênero de números que deve ocorrer entre um nome tipo de. Como substantivo, tipo, substantivo de termos de semelhança, tipo, uma coisa assim, né? Que eu entendi. Tipo, adjetivos, artigos, pronomes, e também pode ser numerais. Algo assim do tipo. Então, isso que eu entendi sobre o que era concordância nominal. Bem, professora, espero que vocês tenham gostado. Tchau, até a próxima aula. Ah, e uma coisa, desculpa, professora, eu me enganar. É concordância nominal e eu tô falando dominal. Desculpa por esse erro, professora. Confundi, desculpa. Olá, professora. Tudo bem com você? Bem, hoje eu vou fazer um áudio sobre o que é a concordância nominal. Então, vai pra arte. Bem, primeiramente eu vou falar o que está escrito aqui no Google. Depois vou falar o que eu entendi de verdade. Então, aqui no Google fala concordância nominal é gramatical e transmissão de características fonológicas de conflexão gramatical de um vocabulário principal para outro. Em geral, a concordância é ato ou afeto de harmonização de conflexões de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendido como se refere como correta. Então, seria isso que está escrito no Google. Bem, agora eu vou falar o que eu entendi de verdade. Bem, professora, para mim, concordância nominal se trata tipo de um gênero de números que deve ocorrer entre um nome tipo de como substantivo, tipo substantivo de termos de semelhança, tipo uma coisa assim, né, que eu entendi. Tipo adjetivos, artigos, pronomes, e também pode ser numerais, algo assim do tipo. Então, isso que eu entendi sobre o que era concordância nominal. Bem, professora, espero que você tenha gostado. Tchau, até a próxima aula. Ah, e uma coisa, desculpa, professora, eu me enganar, é concordância nominal, e eu tô falando dominal. Desculpa por esse erro, professora. Confundi, desculpa. Olá, professora, tudo bem com você? Bem, hoje eu vou fazer um áudio sobre o que é a concordância nominal. Então, bora pra arte. Bem, primeiramente eu vou falar o que está escrito aqui no Google. Depois vou falar o que eu entendi de verdade. Então, aqui no Google fala concordância nominal é gramatical e transmissão de características fonológicas de conflexão gramatical de um vocabulário principal para outro. Em geral, a concordância é ato ou afeto de harmonização de conflexões de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser entendido como se refere como correta. Então, seria isso que está escrito no Google. Bem, agora eu vou falar o que eu entendi de verdade. Bem, professora, para mim, concordância nominal se trata tipo de um gênero de números que deve ocorrer entre um nome tipo de como substantivo, tipo substantivo de termos de semelhança, tipo uma coisa assim, né, que eu entendi. Tipo adjetivos, artigos, pronomes, e também pode ser numerais, algo assim do tipo. Então, isso que eu entendi sobre o que era concordância nominal. Bem, professora, espero que você tenha gostado. Tchau, até a próxima aula. Ah, e uma coisa, desculpa, professora, eu me enganar, é concordância nominal, e eu tô falando dominal. Desculpa por esse erro, professora. Confundi, desculpa. Olá, professora, tudo bem com você? Bem, hoje eu vou fazer um podcast aqui falando o que é concordância nominal. Bem, concordância nominal é uma gramatical e de transmissão de características morfológicas da flexão gramatical de um vocabulário principal para um ou para outro. Em geral, concordância é um ato ou afeto de harmonizar flexões de palavras em uma frase com esse contexto que pode ser atendido como que refere com a forma correta. Olá, professora, tudo bem com você? Bem, hoje eu vou fazer um podcast aqui de concordância nominal. Bem, eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google, depois eu vou mostrar pra você, eu vou falar pra você o que eu entendi de verdade. Bem, eu pesquisei aqui no Google, depois de concordância nominal, depois daqui tá escrito aqui.
Concordância nominal é gramatical e de transmissão de características morfológicas de conflexão gramatical de um vocabulário principal um para o outro. Em geral, a concordância é um ato ou afeto de harmonizar secções de palavras em uma frase. Neste contexto, pode ser atendido como uma forma correta. E agora, professora, eu vou falar o que eu entendi aqui para falar para você. Bem, professora, concordância nominal, para mim, se trata de um gênero de número que deve ocorrer entre os nomes, tipo substantivo e outros, tipo adjetivo, artigo, pronomes, até mesmo pode ser numerais, tipo assim, né? E quando o substantivo é acompanhado por outros termos, que é necessário que haja uma concordância entre eles. E seria tipo o substantivo, né? Que deve estar concordo em gênero masculino ou feminino. Então, é isso, professora. Então, até a próxima aula. Tchau. Ah, e uma coisa, professora. Desculpa falar concordância nominal, mas é nominal. Desculpa a falha. Tchau. Bem, hoje eu vou fazer um áudio aqui falando pra você, né? Sobre o que é origem da mímica, né? E também vou contar um pouco sobre elas e essa linguagem e curiosidade sobre ela. Bem, primeiro, meu nome é Thaís Fabiana e sou do sexto ano A e turma manhã. Bem, professora, depois de algumas pesquisas, eu vi aqui. Entendi, né? Finalmente entendi. Então. Tipo, pra mim, a mímica, tipo, que eu li, tava entendendo agora, mímica teve uma origem no teatro grego. Segundo alguns falam que estaria ela entre a trela de uma musa, das musas, né? Que jurantemente com peraí, professora, deixa eu ler aqui. Calíope, poesia. Ele teria sido responsável pela educação do teatro, alguma coisa assim. Antes de suas ascensões de monge de Parnaso. Parnaso, é. Então, era isso. Isso que eu tava entendendo depois de 1000 décadas lendo isso aí. E tipo, eles tinham que utilizar movimentos corporais para se comunicar, tipo, sem acessórios e sem uso da fala. A mímica, entanto, expressões artísticas, tipo, como um caso de dança, de apresentações e de várias formas de apresentar com estilo, sendo mais conhecido como, deixa eu lembrar aqui, pantomima, alguma coisa assim. Onde os artistas se usam máscaras brancas para se inspirarem nos figurinos ou nas coisas assim, na figura do personagem. Então, acho que é isso aí que eu entendi, né, professora, de origem mímica. E agora eu vou falar sobre as curiosidades sobre ela que tem. Bem, também essa mímica também, tipo assim, era também tipo uma brincadeira, né, tradicional das que pode participar as crianças, adolescentes e adultos, que possui bastante variantes, mas basicamente consistente com uma pessoa para representar algo, porque isso, né, tipo fazer sinais assim, alguma coisa assim, né? Então, você perguntou alguma coisa, né, sobre isso. Na Idade Média, devido ao informe da fragmentação, é a quantidade de gemelos que consiste na Itália. Tipo, isso aí foi construído na Itália. Depois daí, né? Tô falando de vocês daí, né? Então.
Só que aí, professora, tipo, eu fico imaginando, professora, que eles, tipo. Porque, tipo, eles têm que se economizar só com o movimento do corpo, né? Então, tipo, eu fico me imaginando, eles não cansam, não, de fazer assim? Tipo, eles não cansam, tipo, eles não, como eles se entendem, né? Tipo assim, eles se entendem, né? Tipo, falando, né? Sem falar, né? Porque eles, tipo, só fazem sinais, né? Tipo assim, só que depois, agora, professora, eu não vou, você não faz parte agora, pode responder o dia que você quiser. Mas olha, isso foi uma forma teatral cultiva na Grécia e na Roma antiga. Não deve ser confundida com a mímica, nem com a pantomima, porque o mime é diferente. Então, por isso que ela não tem. Porque, olha, o mime não tem origem esclarecida, mas iniciou uma ganha de destaque no período de helenístico e, pelo menos, é o princípio. Calma, professor. Parece ter se tratado de um teatro popular. Então, professor, isso aí foi o que eu entendi. Maiormente eu escrevi tudo no meu caderno aqui, né? Porque eu não ia lembrar tudo isso aí, não. Só lembrei algumas partes. Então, professora, esse daí foi o áudio que eu tô fazendo hoje. Então, professora, espero que você tenha gostado. Tchau!